Adivinha quem tomou banho antes de começar a gravar? Isso mesmo, eu. Ai, que orgulho. Misericórdia. E só é meia-noite ainda, então eu tô no lucro. Hoje, com a graça de Deus, Jesus, Era Venenosa, Spider-Man, Cleópatra, eu fiquei off mais cedo. Obrigada. Na verdade, não foi graças a ele, não. Graças ao não planejamento da minha Rushman, que no caso é minha chefe, eu fiquei online mais cedo. Por quê? Porque a bendita, linda, maravilhosa, nada contra, bem legal. Ela desceu. Eu não acho que ela estava trabalhando hoje por XNY motivos, mas enfim. Ela desceu 1 hora mais cedo. E aí eu estava indo me preparar para fazer a janta para as crianças. Aí ela olhou pra minha cara e perguntou: Do you mind? Você se importa de trabalhar 30 minutos a mais? Obviamente passaram mil coisas na minha cabeça, como não vai ser só 30 minutos, eu estou cansada. Não vai ser só 30 minutos, eu quero descer. Só que eu olhei pra ela e falei: O quê? Claro que não, boba, não me importo. Ela falou: Ai, que bom. Por quê? Porque ela ia sair pra encontrar uma amiga de trabalho. Pra fazer o quê? Não sei, mas ela ia levar as duas filhas mais velhas dela. E aí eu teria que ficar com a pequenininha, porque ela não queria mais uma para dar trabalho, porque a pequititica é sempre que dá mais trabalho, né? Aí eu falei: beleza, fica aqui com a criancinha, é ótimo que eu faço o quê? Dou o tablet, fico fazendo a janta, esses 30 minutos passam voando. Porém, a pequititica escutou, e aí no que ela escutou, estou saindo, vou levar as suas irmãs, começou o berreiro. E aí ela começou a chorar. Aí na minha mente, dentro do meu ser, eu tava, ela vai querer ir. Graças a Deus, eu vou ficar cedo 1 hora. Cedo 1 hora. Eu vou ficar off 1 hora mais cedo. E foi o que aconteceu. Mas por fora eu tava, caraca, né? Se você quiser, eu tento distrair ela de alguma maneira. Tentei, tentei. A mãe também tentou. No final ela começou a chorar, abraçar a irmã, se despedir, falar, nossa, eu vou ficar com saudade. A mãe ficou com dó, levou. Fiquei off 1 hora mais cedo. Uhul! E eu usei essa 1 hora para quê? Para gravar o podcast. Só que o que aconteceu? Eu não sei o que que eu tava fazendo, que eu comecei a mexer na minha roupa e começou a sair todos os ruídos. Eu não sei também se o podcast não. Se o episódio passado, isso aconteceu porque eu não ouvi. Eu gravei, publiquei, agendei e foi. Agora, se esse também vai sair, não sei porque eu vou gravar. Agendar e publicar. Eu dei a besteira de ouvir o podcast. E aí eu encontrei um erro. Encontrei um erro, falei, vou excluir. Excluí o episódio que eu gravei. Que tudo, adoro! Mas eu também não vim só pra falar sobre isso, pra abrir a minha vida para vocês, para que vocês deem opinião, a opinião que eu não pedi. Eu vim falar aqui, eu sou au pair, caso você não saiba, que é um intercâmbio de obra barata, mão barata, como que fala? Obra barata. Enfim, custo-benefício ótimo para os americanos. A gente vem para cá, cuida da família dele, porque aqui babysitter é babá, né? E colégio, como que fala? Que deixa as crianças. Eu não lembro agora. Que deixa as criancinhas, bebezinha na escola. Enfim, esqueci. Creche, lembrei. Porque aqui creche e babá é um negócio caro. Ou seja, para que pagar se você pode ter uma au pair? Pagar bem menos e a menina vai ficar 45 horas na semana com a sua criança. Não é mesmo, lindos? Só que o que aconteceu? Por causa do coronavírus, Covid, Covid-19, praga, os vistos de J1, vistos de trabalho, foram congelados até o final do ano. Puta que pariu, Trump! Você é uma desgraça para a nação, assim como Bolsonaro. Então, se você gosta dos dois, você está no lugar errado. Ah, não é aqui que você seja. Mentira, você é bem-vindo sim. Só a sua opinião, o seu voto. Calma, se sua opinião for positiva, tipo, ah, eu gosto do Trump, eu gosto do Bolsonaro. Acho uma merda. Se for o contrário, ah, eles são idiotas, pau no cu do Bolsonaro e do Trump. Acho da hora, me adicione no Instagram e no Twitter. Enfim, fiquei triste para cacete, porque quem é au pair? Quem vai ser au pair, quem pensa em ser au pair, quem já foi au pair, sabe, ou qualquer outro intercâmbio, sabe como é difícil, mas eu posso falar do intercâmbio de au pair porque eu sou au pair, né? Enfim, Sabe como é difícil vir até aqui, juntar todo o dinheiro, fazer todos os testes que eles nos pedem, ter tudo, que é bastante coisa que ele pede, tudo para que você chegue até aqui nos Estados Unidos. Sendo que você ainda tem que ser aprovado pela agência. Eles vão verificar se o seu perfil é adequado e falar, você pode vir ou não. Sendo que também as famílias nem são avaliadas. Eles fazem uma, abre aspas, uma visita na casa para ver se é adequada para o pé morar, fecha aspas. E às vezes a casa nem é adequada, adequada, ixi, é isso aí, adequada. E a família também é toda louca, mas eles não estão nem aí. Eles falam, nossa, família ótima, vem, eles só querem saber do nosso dinheiro, do dinheiro da Host Family. Por quê, queridas? Tenho que falar aqui para vocês que foi um negócio que eu descobri quando eu cheguei aqui. Que muita Host Family acha que a gente não paga nada no Brasil. A gente só vem, entendeu? Tem Host Family que acha que tá pagando nosso visto, a agência no Brasil. Mal sabem eles que a gente paga o visto. Se der errado o visto, a gente paga de novo, paga a agência. Se paga passar o prazo que você tem na agência, você paga a agência de novo e ainda tem que dar uns 6 meses, dependendo da agência, para você poder se inscrever de novo no programa. Aí entra em outra agência, aí faz teste psicológico, aí tira a carta de motorista, a experiência com criança, melhorar o inglês, faz teste de inglês, não passa no teste de inglês, faz outro teste. Muita coisa, mas eles acham que a gente não faz nada. Por quê? Porque as agências falam, não, menina, au pair não faz nada não, ela só cria um perfil, aí você paga aqui e ela vem pra cá pra cuidar das suas crianças. Somos todos iludidos, tanto host families como au pairs. Au pairs, au pairs nós. Algumas são iludidas. Não é bem ser iludido. É que a gente não descobre essas informações podres até chegarmos aqui. Às vezes a gente chega aqui também e continua não sabendo essa informaçãozinha. Enfim, galera, eu tô bem pra baixo porque eu tenho bastante amigas que já pagaram a agência, que já estavam com visto e com match fechado para vir ainda esse ano. Só que por causa desse cocô de lei que o Trump resolveu colocar de brasileiros não entram. Ao mesmo tempo que eu entendo, tipo, é uma pandemia, o Brasil tá. O vírus tá doidão, tá indo para todos os lados. E aí vir para cá significa trazer mais pessoas que talvez estejam contaminadas, ou talvez a pessoa nem esteja contaminada, mas alguém na casa que a menina vai ficar esteja, e aí pega todo mundo o vírus, ou talvez nenhum dos dois estejam, nem quem está no Brasil e vai vir para cá, nem quem. Nem a família que está acolhendo a menina esteja. Mas a gente não sabe, entendeu? Não tem como saber, não tem como ficar com o médico, eu acho, no aeroporto testando para ver se a pessoa tá com Covid ou não tá. Também, se você vier esse ano, a única coisa que você vai fazer é ficar em casa com a sua família, que nem eu. Com a sua família não, né? Com seus chefes. E vai ser pior ainda, porque no começo você não tem aquela relação, vocês não se conhecem, você não tem ainda a liberdade. Liberdade entre aspas, que às vezes nem chega, né? E aí você vai ficar trancada em casa, pensando, meu, quanto que eu vou poder sair? E obviamente, quando você chegar aí, a primeira pessoa que tentar te convidar para sair, você vai sair, vai falar, dane-se, eu vim aqui para sair, e aí vai lá e acontece alguma coisa, entende? E aqui o negócio do sistema de saúde é caro para um cacete. Você corta um dedinho, vai no médico, aí o médico fala, tá ótimo, sarei, coloquei um band-aid. Quando você volta para sua casa, você recebe no outro dia dos correios uma carta do médico falando você tem que pagar 500 dólares. 500 dólares, você cortou só o dedinho e tem que pagar 500 dólares, cara. É muito caro a saúde aqui. Graças a alguém que inventou, que eu não sei quem é, porque eu nunca pesquisei. A essa pessoa temos o SUS, que a gente fica na fila, mas é atendido e não tem aqueles negócios de R$ 500 chegando na sua. R$ 500 não, é aquele dólar, mas aí seria reais, né? É. Óbvio. Tô ficando monga da noite pro dia. Aí seria R$ 500 batendo na sua porta pra um corte. Entende? E às vezes você nem sabe o que que você tem. Aqui, eu tô falando aqui. Às vezes você. Oh, aí também, né? Olha, será que foi o frango que eu comi que tá estragado? Enfim. Aí você chega aqui, vai no médico e você não sabe o que você tem, obviamente. Porque a gente joga no Google qualquer coisa e fala o quê? Ah, gastrite. Enfim. Chega no médico, aí o médico fala, também não sei o que que é, faz 852 exames. Você faz 852 exames, no outro dia o quê? Você recebe na sua casa uma cartinha escrito, Linda, você tem que pagar 1.000 dólares até amanhã, tá bom? E você tem que pagar, gente. Tem pessoas que conseguem fazer uma carta, não sei como que rola, porque eu nunca precisei, espero nunca precisar. Que aí você não paga esse bill, como que fala? Essa tarifa, não é tarifa. Enfim, você não paga essa conta, mas tem gente que não consegue, que é negado esse negócio de ficar isento a pagar, e aí tem que pagar 1.000 dólares. Porque tomou um remédio de dor de cabeça dentro do hospital. E aqui também tem um negócio, que eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, para você chamar a ambulância. No Brasil, você chama a ambulância te pega, te leva pro hospital, firmezona. Você vai para casa, valeu, valeu. Se você pegar a ambulância aqui, meu filho, tu tem que pagar pela ambulância depois. Não é de graça. Se, por exemplo, se estiver tendo um filho dentro do carro, aí você vai ligar para a ambulância, você vai pagar pela ambulância também. Você vai pagar pela ambulância e pelo médico. Pelo médico não, pelo tratamento no hospital. Por isso que muitas pessoas aqui também têm carro, porque se acontecer alguma coisa, vai com carro, né? Que vai pedir ambulância. Aí você mora lá no fim do mundo, do mato, até chegar no hospital, você já morreu sem dinheiro. Mas tudo aqui é complicado, a não ser que você seja americano. Se você é americano, tudo aqui na sua vida é fácil. Um americano, tipo, branco e com dinheiro, tá? Porque também tem esse negócio de se você não é branco e não tem dinheiro, a sua vida também é difícil. E se você é. Eu esqueci como fala, mas se você não tá aqui legal, imigrante. Se você é imigrante, sua vida é pior ainda, lindinhos. Mas é isso. Era isso que eu queria falar, na verdade. Que eu gravei o podcast. E aí, eu fiz o quê? Escutei o podcast. Eu não vou escutar isso, porque eu tenho certeza que se eu escutar, eu vou falar: errei aqui. Aqui fazendo barulho aqui. Olha aqui que eu não sei falar nada. Vou deletar. Mas é mais um negócio para desabafar no meio da noite. Pra aquilo, né? Porque as amigas ficam falando: nossa, criei o podcast, mas não posta nada. Agora eu também vou postar tudo que eu quiser falar. Não tem assunto? Vou falar. Vou falar sobre o dia que eu quebrei o dedo. Nunca quebrei o dedo, espero não quebrar. Nunca aconteceu nada de. Na verdade, eu já fiquei doente aqui. E graças a Deus, quando eu fiquei doente, que foi quando todas as minhas kids ficaram doentes, como eu cuido delas, né? Não nessa casa, quando eu tava na segunda família, que eu cuidava de quatro crianças, trigêmeos, né? Trigêmeos e uma menina de 6 anos. Os trigêmeos ficaram doentes, passou pra de 6 que passou pra mim, porque quando você fica muito tempo com a criança e ela tá doente, você vai pegar a doença. Só que o quê? Graças a Deus, obrigada. Jeová, Jesus, era venenosa, Spider-Man, Cleópatra, que a minha host mami, minha ex-chefa, eu falo chefa, não sei vocês, mas enfim, ela era médica, então ela sabia o que eu tinha, me deu um remédio, tô de boa, não morri. Aqui também, o meu chefe, ele trabalha ele não é médico, mas ele trabalha nessa área de medicina. Então, quando eu fico doentinha com tossezinha, que aconteceu só uma vez, no ano passado. Porque uma das minhas kids também estava doente. Eu fiquei malzinha. Malzinha. Ai, tadinha. Eu fiquei mal um dia. No outro dia, ele me deu remédio. Aí passou um dia de novo. Passou. Passou um dia, passou, entendeu? Ele me deu remédio. No dia seguinte, já tava tudo ok. Então foi a única vez que eu precisei de remédio. Agora, eu nunca precisei ir no médico. Eu espero que até o final desse intercâmbio eu não quebre um dedinho, uma perna. Nem você que é o pé, pelo amor de Deus, que. Você não precisa ir no médico porque é caro. Aí, antes de vir também, foi uma dica que eu peguei no grupão. E aí eu usei pra minha vida. Arranque o seu siso antes de vir. Se tem que arrancar os quatro, faz de uma vez. Porque pra você vir pra cá, pra você achar alguém que tire de graça, ainda você ficar numa fila de espera, é muita sorte. Pra você tirar um siso, é muito caro. A não ser que você se candidate. Se candidatite, se candidate no. É candidate, né? Ai, eu acho estranho falar candidate. Se candidate. Se candidate. Se candidata. Se candidate. Enfim, a não ser que você entre numa daquelas faculdades de medicina que o pessoal tá tirando o dente ali de graça pra fazer o teste, pra ver se tira direito. Vai que não tira direito também, né? Fica com um pedaço do dente, aí apodrece, cai sua boca, você morre. Enfim, tira no Brasil. Ainda mais se você tiver. Esqueci. Caraca, muito ruim ficar esquecendo as coisas. Eu não sei se é o horário porque eu não tô usando a minha inteligência, que eu não tenho muita. Se você tem seguro saúde, lembrei, ia falar seguro de vida. Seguro de saúde. É seguro de saúde? Seguro de saúde. Gente, eu não tô fazendo de propósito, tá? É que às vezes eu esqueço mesmo. E eu não sei por quê. Dá um branco e aí eu esqueço. Seguro, enfim, negócio de saúde que algumas empresas dão. Eu acho que a maioria, todas, algumas. Algumas empresas dão, você vai lá e usa e tira o seu dente sem precisar pagar nada, porque também para tirar dente é caro no Brasil. Aqui é muito caro, no Brasil é caro. Mas tem gente que tira por que nem na faculdade, você vai na faculdade, que nem eu falei aqui nos Estados Unidos, você vai na faculdade, pessoal que tá lá é fazendo essas coisas de tirar o dentinho, aprender a limpar, faz de graça, mas você tem que entrar numa fila e esperar ser chamado. Então, se você trabalha e tem o seguro aí de saúde, marca o dentista e tira. Dói. Pouquinho. O pós-operatório é um pouquinho ruim? É um pouquinho ruim. Você sente dor e tem que dormir meio que sentada? Tem que dormir sentada. Tem que comer só sopinha e sorvetinho? Só sopinha e sorvetinho. Mas depois é só alegria. Porque quando o seu dente nasce, menina, é uma dor que parece que você vai morrer. Não, também não é pra tanto. Mas é muito dolorido. Mas eu nem lembro mais como que é a dor, mas é dolorido. Foi por isso que eu resolvi tirar. Porque um dos meus dentes tava nascendo. Não, os dois sisos de cima já haviam nascido, eu nem senti. Aí os de baixo começaram a nascer, faltando, sei lá, uns 6 meses pra eu vir pra cá. Ou menos. Mais. Um pouquinho mais. Não, menos. É. Uns 6 meses pra vir pra cá, começou a doer do lado direito. E aí eu fui no dentista e arranquei os quatro de uma vez. Porque ela falou: melhor você arrancar agora. Porque vai que você começa a sentir dor quando você tá lá nos Estados Unidos, aí vai ser mais difícil. Aí no mesmo dia eu arranquei os quatro. Foi tenso, mas foi bom. Que agora eu tô de boa aqui, sem dor nenhuma. Consigo falar. Tchau, 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 entendeu? E então, antes de vir, vá. Outra coisa. Vá no médico, faça todo o seu check-up bonitinho. Eu não sei como que eu cheguei nesse assunto, né? Mas enfim, tem que falar. Antes de vir, faz todos os seus exames. Porque eu fiz. Fiz de sangue, fiz de não sei o quê, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, que eu nem lembro mais. Mas eu passei, fiz um exame geralzão. O médico olhou pra mim e falou: você tá de boa, você tá suave, pode ir. Aí eu vim. Agora tô aqui com saudade do dentista e de ir no médico pra ver se eu tô com. Pra ver se eu estou com alguma coisa. Que eu não tô, mas aí eu penso que por não estar indo ao médico, talvez eu esteja com alguma coisa, entende? Se não entende também. Posso fazer nada. É isso, galera. Agora são meia-noite e 24 de uma quarta-feira. Ah, não, é quinta, menino. É quinta-feira que tudo. Eu não sei se amanhã o meu chefe não vai trabalhar, então eu ficarei off, ou se é na outra semana. Não vou ficar pensando muito para não me iludir, para chegar hoje de manhã, que é no caso amanhã, que é no caso que é hoje, que é meia-noite, né? Então, para não chegar hoje de manhã. E aí, eu perguntar: e aí, chefe, é sexta-feira? Ele falar não e eu ficar triste. Também que às vezes eles me iludem. Por exemplo, semana retrasada, eles falaram: ah, eu vou te dar quinta-feira off. Chegou quinta, eles não me deram, eu continuei trabalhando. Fiquei na ilusão, falando: não, quando dá meio-dia, eu vou ficar off. Não, quando dá 2 horas, eu vou ficar off. Quando dá 5 horas, eu vou ficar off. Aí eu ia ficar off mesmo porque eu acabo o trabalho às 5 da tarde. Aí quando eu acabei, né, na quinta-feira. Ele chegou e falou: não, mas na sexta-feira eu vou te dar o dia off porque eu vou estar off do trabalho também. Aí chegou sexta, eu acordei com super bom humor, né? Porque eles falaram que ia ser no período da manhã que eu ia ficar off. Aí deu 11 da manhã, deu meio-dia, deu 2 da tarde, deu 3h50, deu 4h54. Eles falaram: agora você pode ficar off. Eu falei: meu querido, na minha mente, né? Meu querido, faltando 6 minutos para eu ficar off, agora você quer que eu fique off? Óbvio que eu vou ficar off, né? Deveria cobrar vocês pelo tempo que vocês demoram para me deixar off, porque eu subo no meu horário pontualmente, a não ser que eles atrasem no dia anterior. Aí, por que eu sou assim mesmo, eu chego uns minutinhos mais tarde também. Tá achando que eu sou otária? Nem tanto. Talvez no começo, mas agora não. Atrasou na hora de me dispensar, eu atraso na hora de subir. E se falar alguma coisa, eu tiro um print e falo: ah, é que ontem você me dispensou 20 minutos mais tarde, então eu subi 20 minutos mais tarde. Pena, né? Compromisso. E isso também já engloba outra coisa, que esse negócio de: ah, americano é pontual. Não é pontual nada. Se tem uma coisa que americano não é, e eu comprovei durante esses anos, é: americano não é pontual. Só se for pros negócios deles. Deles e eles mesmos. Porque pro resto, menina, não é pontual, não. Nunca que meus chefes são pontuais. Atrasa um minutinho. Mentira. Não atrasa um minutinho, às vezes eles atrasam bastante, por exemplo, 40 minutos de atraso. Aí não é normal, né? Sendo que a gente tá na mesma casa, de quarentena, nem vou aparecer aí na porta e falar, ô, 5 horas, já pode ficar off, né? Não precisa que eu vá e te avisar. Mas eles têm que descer. Porque aí eu não sei se eles estão em ligação, aí a trouxa fala, não, vou deixar, né? Não tô nem cansada de ficar ouvindo essas crianças gritando o dia inteiro. Ah, coitadinho dos pais, né? Vou trabalhar mais 30 minutos de graça, porque eu sou otária. Eu já fiz isso uma vez. Aí agora não, passou do horário, eu mando mensagem. Ô, gente, 5 horas, tô off, tá? Tô descendo, já comeram, etc e tal. Eles falam, ô, beleza. Aí eles descem correndo às vezes. Falam, ai, desculpa, menina, que eu tava no negócio que eu não preciso atenção na hora. Falam, é, né? Beleza, desço. Finge que nem foi comigo. Às vezes não dá. Às vezes eu tô irritadíssima. Às vezes eu mesma não percebo que passou das 5. Aí quando eu vou ver, é 5h20, falo, tô off. Aí eles descem a escada. Aí eu também não falo nada, porque eu também nem percebo. Mas quando eu percebo e eu tô cansada, eu já mando uma mensagenzinha. Ou então eu faço assim, eu falo, ei, meninas, hora de carregar o tablet. Porque o negócio do tablet delas fica no andar de cima. Então, elas indo pro andar de cima, os pais já vê que as três estão lá. Eu falo, beleza, é nóis, falou, valeu. Desço pro meu quarto, cada um com a sua. Mas eu aviso, né? Porque também não dá pra deixar as crianças subir e ao Deus dará, porque aí eles também não sabem onde as crianças tá. Depois vem aqui e fala, ei, mas você nem me avisou que minha filha tava lá em cima. Foi lá, a menina caiu, quebrou um dente. Aí a culpa seria o quê? Minha, mesmo não estando mais no meu horário de trabalho. Porém, eu aviso, né? Falou, mandei suas filhas lá pra cima pra carregar o tablet, tá bom? 5h20, tô descendo porque eu tô cansadinha e é nóis. E como que eu cheguei nesse assunto também? Não sei. É isso aí. Mas eu espero que vocês estejam bem durante a quarentena, porque eu já não sei mais qual é o meu estado. Se eu tô bem, se eu estou só vivendo e esperando, sei lá, cair um meteoro na Terra e beleza, gente, foi isso, é o que deu para fazer até 2020. Ou fingir que tá tudo legal na minha mente até o final do ano, esperando que no final do ano, porque eu coloquei a meta pro final do ano já coloquei para dezembro. Coloquei que para dezembro os negócios vai estar tudo melhor, entendeu? O vírus vai estar controladinho, vai ter uma injeçãozinha, como que é? Vacina. Não tô pensando no mês que vem que vai estar tudo bem. Não tô pensando que agosto, outubro vai estar tudo bem. Eu coloquei a meta lá na frente para não ficar me iludindo. Porque eu achei que até agosto ia estar tudo ok, a vacina já ia estar disponível. Me iludi. Porque já tá chegando agosto e parece que tá vindo outra onda de coronavírus. É aqui para os Estados Unidos, porque tá chegando, vai chegar o frio de novo, entende? E na Califórnia, na Flórida, aumentou o caso, no, é porque lá tá calor, né? Aí deu uma baixadinha, o pessoal falou, ei, bora pra praia, todo mundo nu. E aí voltou a onda de contaminação. Aqui em Ohio tá tudo de boa, não é um dos estados mais afetados, então não tem como piorar. Do nada aqui, mas nos lugares como Texas, Flórida, Califórnia, o vírus está voltando. Em Nova York eu não pesquisei, ninguém falou nada. Era um dos grandes picos em Nova York, agora eu não sei como está. Mas também cidade grande, né? Tipo São Paulo, um negócio. Então, São Paulo é maior, ao meu ponto de vista. Enfim, saudade de São Paulo. É isso. Meta até o final do ano, dezembrão aí, todo mundo tá com a vacina de graça. Sair de casa, levar uma vacinada e falar: ei, gente, a gente pode se abraçar agora, beijar na boca, fazer tudo o que quer, ou quase tudo. Bora tirar o Bolsonaro do poder e o Trump, dois otários. E é isso. Aí cada um fazer seu panelaço que quiser, quem não quiser fica em casa, protesto vai, quem não quiser não vai. É isso aí. E é isso aí. Viajar quem é de viajar, ficar de casa quem é de casa. Eu sou tão de ficar em casa que agora, quando acabar essa quarentena, a única coisa que eu vou fazer é ficar fora da. Mentira, duvido. Eu falo que vou ficar saindo, mas eu não saio. Eu saio, tipo, pra ir no cinema, eu e eu mesma, ou alguma amiga. Vou no brechozinho, volto. É, não sou muito de gastar com comida fora. É muito raro, tipo, comer. Eu gosto. Não vejo problema nenhum em comer sozinha, mas. Se eu tenho comida em casa, né? Pra que ficar gastando? Um negocinho de pensar um pouquinho pra ter dinheiro. Ainda mais quando você é au pair. E aí, esses são os meus rolês. Talvez eu viaje mais. Porque, né? Aí, quando acabar a quarentena, tem que aproveitar. Gasta dinheiro fazendo coisas que eu não fiz quando estava presa em casa. Que é o que eu mais sinto saudade, de viajar. Mesmo que seja pra pegar o carro, dar 5 horas na volta de algum lugar, tipo, na volta de um lago. Dar 5 horas de. Rolê em um lago. com os amigos dentro do carro, porque você ficar no carro sozinha durante uma hora é triste, entendeu? Então, saudades road trip com os amigos e com as migas. Tirando isso, para mim não faz falta, tipo, ficar dando rolezinho pela rua e gastando em shopping. Até porque eu vou em shopping, fico olhando as roupas e não gasto. A não ser que seja brechó. Brechó eu gasto, eu mesma, durante 2 horas, fico lá só garimpando roupa. E é isso. Agora eu vou fazer o quê? Procurar algum dorama para assistir, para esquecer dos meus problemas, dos problemas do mundo, para que eu não volte a ficar tristíssima e perca a esperança na humanidade. Chore durante a madrugada. Acho que eu posso salvar o mundo, mesmo que eu não saiba nem usar uma panela de pressão. Né? Se você não sabe usar panela de pressão, porque você tem medo assim como eu, estamos juntos. Então, até a próxima. Matacunda. Ei, falei errado. Matacunda, né? Tchau.